Irmãos, vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, na pregação passada nós fomos até a primeira parte do versículo 7. E hoje nós vamos ver a segunda parte do versículo 7 e o versículo 8. Então, segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e 8, dizem assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, pedi três vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda no que vamos aprender hoje da Tua Palavra, que realmente seja uma mensagem, como foi anunciada, baseada na Tua Palavra, nos Teus princípios expostos, revelados, graciosamente revelados nas Escrituras. Que aprendamos com o exemplo do Teu apóstolo, do nosso irmão em Cristo, Paulo. Em nome de Cristo, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Bom, o contexto aqui, dos versículos 1 até o 6, do capítulo 12, que Paulo foi transportado até o terceiro céu, que ele chamou também de paraíso, ou dizendo que o paraíso estava incluído no terceiro céu. Ele foi tão real, tão forte, que ele nem sabia se, e não estava preocupado em saber se foi no corpo ou fora do corpo que ele foi, a experiência foi a mesma. Viu coisas espetaculares que ele não podia transmitir, e para que não se ensoberbecesse, alguma coisa iria ser feita, teria de ser feita com ele. E eu parei na metade do versículo 7, de propósito, na mensagem passada, porque eu queria enfatizar o motivo pelo qual Deus teve de tomar uma providência drástica e impor a Paulo um grande sofrimento, como resultado direto da ida dele ao paraíso. Porque ele foi ao paraíso, surgiu um perigo na vida dele. E esse perigo era, como já vimos sobejamente na semana passada, o perigo da arrogância, de ele ficar soberbo com a grandeza do que foi mostrado a ele e do que foi feito com ele. Essa trasladação até o paraíso e a volta. Então falamos do perigo que Paulo correu com a arrogância e, obviamente, aplicamos para o perigo de cada um de nós hoje, com a sua vida, perigo da arrogância. Então, vamos continuar e ver qual foi a providência, essa tal providência que Deus achou por bem tomar na vida de Paulo, para ajudá-lo com relação ao perigo da arrogância. Então, ele diz, na segunda parte do versículo 7, foi-me posto um espinho na carne. Veja o papel passivo de Paulo. É interessante esse foi-me posto. Foi colocado sobre ele, sem qualquer consulta prévia. Ele não pôde fazer nada para evitar. Ele não foi consultado. O que ele achava da ideia de receber na carne um espinho? Isso parece algo secundário e sem muita importância, mas é muito importante, eu diria básico, na vida do crente. Esse aspecto de como ele reage às coisas, aos fatos, às circunstâncias que são impostas a ele, crente, e o crente se vê num papel puramente passivo. O problema é que nós somos seres ativos, inteligentes, racionais e com muita responsabilidade sobre o que fazemos ou deixamos de fazer, ou seja, como nós agimos ativamente. Nós temos responsabilidade sobre cada coisa que a gente faz, pensa, diz, deixa de fazer, deixa de pensar, deixa de agir. Só que, ao mesmo tempo, nós temos também um papel passivo na vida, coisas que são impostas a nós e que não dependem de nenhuma atitude ou ação da nossa parte. E por vários motivos, inclusive a arrogância, que é o nosso assunto aqui, tem sido, nós temos muito mais facilidade de lidar com o aspecto ativo do que com o passivo da nossa vida. Porque o ativo é o que eu faço. Eu deixo de fazer, eu ajo, eu respondo pelo que eu fiz. Mas quanto ao aspecto passivo, é mais complicado. Porque quando ele é agradável, ótimo. Ah, aconteceu de eu ter tirado o segundo lugar num concurso e só tinha uma vaga. Eu tirei o segundo. E eu soube agora que o primeiro desistiu. E eu entrei. Não dependeu nada de você, essa desistência do outro. Você já está estudando para outro concurso, já querendo se conformar com o segundo lá, em vez do primeiro, só tinha uma vaga. De repente aparece, surge algo espetacular que você não tinha nem imaginado. O homem desistiu. E você, então, entrou no seu tão sonhado emprego. Então, é muito gostoso. Oh, você ganhou na loteria. E eu nem jogo. Não, mas é porque foi um concurso lá no shopping, com nota fiscal, não sei o quê. Quem comprou, automaticamente, entrou no concurso. Você ganhou. Que maravilha! Mas quando o passivo, aquilo que é imposto sobre você, chega de uma maneira dura, difícil, sofrida, aí nós tendemos a reagir, reagimos forte. Às vezes com desânimo, tristeza, biquinho, cara de choro para Deus ou de vítima, quando não mesmo uma certa revolta. Por que que isso foi colocado sobre mim? Porque logo comigo, não com meu vizinho. Então, eu gostaria, antes de continuar, de lembrar que nós devemos ser mais receptivos à passividade, ou seja, às coisas que a vida nos impõe, que, na realidade, não é a vida que nos impõe. A vida não é um ser vivo, óbvio. Alguém nos impõe. Bom, para quem não crê em Deus, o destino impõe, ou talvez a vida mesmo, ou sei lá o quê, eles que expliquem, não eu. Porque eu explico de uma maneira muito mais, nós, né? De uma maneira muito mais fácil. Quem é que nos impõe as coisas que não dependem de nós? É Deus? Então não é que... A vida tem sido dura para comigo. A vida tem sido alegre, a vida tem sido isso. As coisas que ocorrem com você, em última análise, vêm de Deus. Você é responsável por algumas, aquelas nas quais você é ativo, e mesmo assim, eu não vou nem mais fundo para dizer que até nessas Deus está por trás de você, mas deixa assim de lado. Porque eu quero focar, são nas coisas passivas. Deus se utiliza de todas as coisas, de pessoas, até do diabo, para limpar as coisas que ele quer. Mas a rigor, lá no início, vem de Deus. Foi-me posto, sem consulta, um espinho na carne. Cuidado com a sua reação às coisas que lhe são impostas. Cuidado. Vamos ver como é que Paulo reagiu a essa coisa horrível, e foi horrível mesmo, imposta a ele. Um espinho na carne. Então você pega aí um espinho, você pega uma agulha, um alfinete e fica colocando no seu corpo aí no mesmo lugar, o tempo todo, ou em lugar diferente, fique à vontade. E você vai ver quão gostoso é ter um espinho na carne. Você deve ter tido a experiência já de ter tido um espinho no pé, ou em algum ou na mão, e não conseguiu tirar, ou foi tirar e quebrou dentro. E é bem desagradável. Na realidade, é muito discutido aqui o que Paulo quis dizer exatamente com isso, porque a palavra no grego significa algo pontudo, pode ser até um estaca, pontuda, alguma coisa que tem uma ponta muito aguda, essa aqui é a ideia, que pode ser desde um pequeno espinho até mesmo um estaca pontuda. Obviamente, algo muito desagradável e sofrido. E ele diz, um espinho na carne. A expressão na carne dá a ideia de um sofrimento físico, olhando esse carne no aspecto corporal dele. Ou seja, algum problema físico que foi imposto sobre ele, que era, claro, só em ser espinho, muito desagradável. É um pouquinho complicado, porque alguns estudiosos no original, no grego, os eruditos e tal, acham que pode ser também, em vez de um espinho na carne, um espinho para a carne. Aí, neste caso, carne seria tomada no sentido espiritual de carnal, daquela parte nossa que é carnal. E o espinho seria metafórico. E as discussões aí estão girando há 2000 anos quanto ao significado exato. O mais provável é que seja mesmo algo físico. Tudo indica que era algo físico. Não vai alterar muito as lições que nós vamos aprender daqui, mas tomemos como princípio de que era algum mal que veio sobre Paulo. E aí já entra uma segunda discussão, que também não importa muito. Essa que não importa mesmo para as lições. Que espinho era este? Há muitas sugestões, mas muitas mesmo, são dezenas, interessante. Não sei quando é que tiram cada sugestão dessa. A mais comum é que era uma doença na vista. Lá em Gálatas, ele disse que os irmãos lá arrancariam os próprios olhos para emprestar para ele, indicando que ele estava com um problema nos olhos. Em outra, ele falou que vejam com quão grandes letras vos escrevo, mostrando que ele devia ter dificuldade para ler. E alguns vão mais longe, achando que era consequência daquela cegueira que ele teve lá em Damasco, quando ele viu uma luz muito forte, que era Cristo, e ficou cego durante alguns dias, que era uma consequência daquilo, e ele nunca se recuperou. Mas aí outros dizem, mas então por que foi posto um espinho na carne depois da experiência do paraíso, se era desde a cegueira dele? Então, minhas discussões. Mas o fato é que não importa. Alguns acham que era um problema na vista, muito forte. Outros falam, também não sei com que base, em epilepsia. Outros falam em febre recorrente, tipo malária ou coisa assim. E vão discutir até Cristo voltar. E é interessante o ponto de vista de alguns, de que de propósito foi deixado em aberto. Que espinho é este? Para cada crente que sofre de uma maneira rotineira sobre um determinado assunto, ou com um determinado problema, aplica de uma maneira mais plena sobre si mesmo, dizer, olha, esse aqui é o meu espinho na carne. Paulo teve o dele, esse aqui é o meu. Se por acaso fosse identificado, por exemplo, temos certeza que é o problema na vista. Então, só os que sofreriam de vista iriam se enquadrar como Paulo, iam se relacionar com ele, se identificar com ele. O problema de Paulo foi visto, eu estou com esse problema também. E se o seu problema é outro, não se identificaria tanto. Eu acho que tem todo sentido isso. Não sei se esse é o motivo pelo qual Paulo quis deixar em aberto. Ele não falou o que era o espinho na carne dele. Mas o que é interessante é, meu espinho na carne é este, o seu é esse, o outro não é tão claro, mas, de uma certa forma, conforta e consola o crente, especialmente à vista do que vamos ver daqui para frente, sobre o que aconteceu com Paulo como consequência dele ter recebido esse espinho, imposto a ele, sem perguntas prévias, mas fica aí, então, para você pensar e crescer com isto. Não sabemos o que era este espinho na carne, apenas que era muito ruim. E a origem imediata deste mal, mensageiro de Satanás. Vai ficando mais complicado aqui, mais forte a experiência de Paulo. Mensageiro, vocês vão se admirar com a palavra no grego, agelos, de onde vem, é a palavra traduzida por anjo, no Novo Testamento. Então, poderia ser aqui, anjo de Satanás, literalmente, é mais literal anjo do que mensageiro. Na realidade, uma coisa é igual a outra, porque no grego essa palavra agelos significa mensageiro, embaixador, alguém que é enviado. Então, o termo anjo é uma transliteração do grego agelos, que significa alguém que é enviado, que é mandado por outro. Então, os anjos de Deus são criaturas de Deus que ele envia para alguma tarefa. São espíritos ministradores, hebreus define assim, enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação. Está lá. Então, Deus envia, são espíritos enviados. É exatamente esta ideia de anjo. Não sei se você sabia disso. Talvez fale em anjo, você pense logo em duas asinhas. Ou asonas, né? De acordo com os desenhos aí dos artistas e tal, aqueles seres assim, alados. E a Bíblia fala também de visões em que tinham anjos alados. Mas não tem nada a ver com asa, a ideia de anjo. É enviado, alguém que está a serviço de outro. Então há anjos satânicos, anjos malignos, que são espíritos criados por Deus, que caíram, fizeram parte de uma rebelião no céu, chefiados pelo maior deles, Satanás, chamado o diabo, ou a serpente, ou o dragão. Então, na realidade, trata-se aqui de um demônio, que é como nós costumamos chamar, um anjo decaído, mas anjo decaído. Anjo de Satanás, enviado por Satanás. Então já deixa claro que é alguém que está a serviço do diabo e incomodando fisicamente, diretamente, o apóstolo Paulo. E agora vem aqui a palavrinha, bem pequenininha, três letras no grego, rina, que significa a fim de que ou para que. Ideia de propósito, de objetivo. O que é que esse anjo do diabo queria com Paulo? Podíamos perguntar assim, o que é que o próprio Satanás, o chefe daquele anjo, que enviou para perturbar Paulo, o que é que ele queria com Paulo? Para, ou com o propósito de, me esbofetear. Nada de informações também mais detalhadas. É interessante que Paulo detalha um pouquinho, a gente vai ficando mais curioso, aí ele solta a mão, ele deixa um pouco vago de novo. Aqui informação muito quente que Paulo deu. Opa, um mensageiro do diabo. Que informação. Para quê? Fazendo o quê, Paulo? Me esbofetear. Não, mas esbofetear aqui não vai ser físico, batendo no rosto de Paulo com o punho físico. Não é. Então é óbvio que é metafórico. Esse esbofetear, na nova versão internacional, NVI, tem atormentar, que talvez seja uma tradução até melhor, embora a outra também não esteja errada, porque literalmente é esbofetear mesmo, bater com a mão, é isto. Mas, metaforicamente, maltratar, atormentar, que obviamente era o sentido aqui. Então, Satanás tinha um objetivo em Paulo, atormentá-lo. Pronto. Isso aqui é um objetivo recomendável, né? para o outro. Atormente aí, esse pobre coitado aí. Atormente até não poder mais. Era o ofício daquele anjo maligno, mandado pelo diabo. Obviamente, Satanás queria e sabia da alta possibilidade de, junto com esse tormento, vir o quê? Viu desânimo, a queda da produtividade no ministério, doente, espinho na carne, sofrimento, tormento, decepção com Deus, impaciência com os irmãos, sofrido, com dor, irritado. Você sabe como é que você fica com a dor constante? Eu sei como é que eu fico. Então, tudo isso vem naturalmente com a situação repetitiva de dor, de tormento. Às vezes a gente tem uma infecção qualquer, uma semana, acha que não tem mais fim, liga 10 vezes por dia para o médico para mudar um antibiótico, a gente não está ficando bom, fica numa irrequietude. Ali, um demônio diretamente enviado para atormentar Paulo. Um propósito altamente maligno. E agora vem algo muito interessante, irmãos. Versículo 7, olha para a sua Bíblia aí. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para, no grego, rinar, me esbofetear, a fim de que, é a palavrinha de novo, é para de novo, para que não me exalte. Duas vezes a palavrinha, com o fim de, ou com o objetivo de, isso é muito, muito interessante. Havia um segundo objetivo, ó, para o espinho na carne de Paulo. E esse objetivo partia de outra fonte, diferente da primeira, que era Satanás e o mensageiro malvado dele. E quem era agora essa segunda fonte? Não diz. Mas pelo propósito altamente benigno, fica óbvio que era Deus. Aliás, essa é quase uma repetição do versículo 7, a primeira parte, onde eu parei na mensagem passada. Lembra? E para que não me, a mesma palavrinha, rina, para que não me soberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. No final do versículo 7, ele repete, para que não me exalte. É uma repetição praticamente literal. Ou seja, era um propósito protetor com relação a Paulo. O mesmo sofrimento, mas com objetivos diferentes, partindo de fontes diferentes. Deus e o diabo. É impressionante isso aqui. Impressionante. Há uma lição aqui dentro, difícil de medir o valor. Pastor, isso não está meio confuso, não? Afinal, quem é que pôs o espinho na carne de Paulo? Um diria assim, Satanás, é claro, não foi o mensageiro dele que ele enviou para isso? Resposta certa ou não? Certa. Mas superficial e incompleta. Foi Satanás? Foi. Está escrito? A fim de que mensageiro dele, com o objetivo de me atormentar. Então é claro que Satanás foi uma fonte. Mas há um nível mais profundo para responder esta pergunta. Além do propósito benigno que combina com Deus e não com o diabo, o versículo 8 deixa claro: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Além de vermos aqui o grau de sofrimento e incômodo que estava causando a Paulo, que pediu 3 vezes a Deus, o que eu quero enfatizar é: não foi a Satanás que Paulo pediu. Mas Satanás não era o responsável pelo espinho na carne dele? Não era um mensageiro enviado do diabo que estava perturbando Paulo? Porque Paulo não falou com ele, não pediu a ele, pediu ao Senhor. Resposta óbvia, porque quem tinha o poder final, a última palavra para que o espinho fosse retirado de Paulo, era o Senhor. Ele é quem tinha o último poder, a última palavra. Esse poder, se Deus quisesse, seria exercido sobre o diabo, que por sua vez exerceria sobre o seu mensageiro, e tire. Então vemos claramente uma hierarquia de poderes, e Paulo foi na fonte. Não é que Satanás não era uma fonte de poder, era, como eu já coloquei, mas não era a primeira, não era número um. Por isso é que Paulo atalhou e foi direto, por isso e outros motivos que eu vou colocar depois, lá mais no final. Em suma, a resposta é, afinal, quem pôs o espinho na carne de Paulo em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, quem teve a vontade e tomou as providências para que fosse colocado o espinho na carne, foi o próprio Deus, que se utilizou do diabo como um instrumento nas mãos poderosas, soberanas dele, Deus, para atingir os seus objetivos benignos de Deus em Paulo. E Satanás queria cumprir, já que foi dada a ele a liberdade de atormentar Paulo, disse, agora eu vou me fazer de Paulo. Objetivos altamente malignos, vou atormentá-lo aqui. Há um paralelo aqui, que é quase impossível deixar de pensar, não sei se você já pensou, em Jó. Muito parecido. Deus e o diabo envolvidos. Deus em primeiro lugar, obviamente. Nosso passeio por 2 Coríntios capítulo 12, nosso avanço no texto, encerra aqui. Porque eu quero fazer algumas observações, e vamos até o fim, com observações sobre o que foi dito até aqui. Por isso que eu estou avançando bem devagarinho neste texto, porque é tão rico o que nós temos aqui de revelação e de lições, que eu acho que seria um desperdício muito grande envolver tudo isto aqui. Eu diria que era um crime, pelo menos para mim, envolver isso tudo aqui numa pregação só. Não, não. Primeira observação, junto com lição: tudo em nossa vida ocorre por vontade e providência de Deus. Acostume-se a pensar em Deus de maneira submissa, grata, eu diria apaixonada, em tudo o que ocorre com você. Das coisas mais alegres de pular feito um cabrito, até as mais terríveis de dar tristeza para desesperar de viver. Pega os extremos. Não importa. Acostume-se a pensar em Deus de uma maneira submissa, grata, apaixonada, em qualquer situação. É bonito o discurso que Paulo fez em Atenas, em Atos 17, 24 a 28, quando ele diz assim: eu já cheguei, não precisa se abrir não. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, o assunto aqui é a soberania total de Deus, e como nós estamos absolutamente nas mãos dele. Atos 17, 24. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Concentre aqui. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. É interessante, é como se precisasse falar em tudo mais depois de dizer vida. Vida, respiração e tudo mais. Gostei dessa expressão aqui que Paulo usou. Tudo mais. Invente aí alguma coisa do ser humano é dado por Deus, é causado por Deus. Tem Deus na origem? De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, poder total, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Aí vem o versículo 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos profetas têm dito, porque dele também somos geração. Então, só essa expressão aqui, nele vivemos e nos movemos e existimos. Basta grifar essa passagem aí, se você quiser, está o resumo da relação que você tem com Deus, ou dizendo de outra forma, de que Deus tem com você. Você se moveu, mexeu, você pintou o cabelo, Deus está envolvido nisso. Seu coração bateu mais uma vez, Deus está envolvido nisso. Você existiu mais um dia, Deus está envolvido nisto, 100%. Acostume-se com isso. Segunda observação, a solução para o alívio do sofrimento que Paulo usou, orar. Mas pastor, aqui não está dizendo que foi só orar. Ele pode ter ido a um médico, ter tomado um remédio, e eu não estou dizendo que foi só orar. Ele pode ter ido a um médico, sim, um oftalmologista, se o problema foi visão, um clínico geral, se foi problema de febre ou de epilepsia, na época lá. Não estou dizendo que ele foi, nem deixou de ir. Pode ter passado algum remédio para ele, ele pode ter tomado um bocado de remédio. Sabe, é que isso é irrelevante. A providência mais importante era orar a Deus, porque partiria de Deus a decisão de aliviar ou não o espinho na carne dele. Mas, então o senhor está jogando fora todos os médicos e os remédios? Absolutamente não. Tudo bem que o crente recorra a médicos e remédios, uns mais, outros menos, isso varia muito. Tem um que não pode passar na frente de uma farmácia que já sai correndo para comprar o primeiro melhoral que aparecer. Tem outro que o médico passando remédio dizendo que você vai morrer sem ele, não toma. Então tem de todo jeito. Uns correm para o médico no primeiro espirro, outros demoram até ficar quase em fase terminal para procurar um médico. Tem de todo jeito. Todo tipo de diversidade. Tudo bem. Cada um tem seu jeitão. Mas tem uma coisa que não deveria depender do jeitão, que deveria ser comum a todos os crentes, absoluta convicção de que a cura ou a não cura virá de Deus. E é com esse Deus que esse crente doente deve tratar em oração. Indo médico ou não, tomando os remédios ou não, seguindo a sua própria consciência, claro. Mas a diversidade existe e é saudável, com as personalidades diferentes de cada um. Mas esse aspecto aqui não deve ser diferente. Todo crente deve ter esta convicção profunda de que médicos e remédios e a ciência, tudo isso são meros instrumentos na mão daquele Deus do qual você se move e existe. E é dele que virá, em última análise, a cura ou a manutenção daquele problema, daquela doença, ou o agravamento até levar à morte. Está totalmente nas mãos dele. Segunda lição, então. Corra para os pés de Cristo. Ore a Deus nas suas doenças. A parte dos médicos e remédios que você deve continuar procurando, obviamente, de uma maneira muito natural à medida que a ciência tem para você, sua condição financeira e tudo mais. Mas não deixe de orar. Terceira, a insistência de Paulo. Paulo, você é um homem de fé, um homem que anda perto de Deus, apóstolo de Cristo, teve visões de Cristo. Você foi ao paraíso, Paulo, pessoalmente, você acha pouco? Não basta pedir uma vez, Paulo. Deus, está ouvindo pouco? O mesmo ouvindo bem está sem interesse em você? Paulo, para que a segunda vez? Você vai estimular o amor de Deus por você? Você vai aumentar o cuidado de Deus por você? Orar a segunda vez? Precisa pegar Deus aqui e balançar e dizer, ei, senhor, será, Paulo? Aí você pede a segunda vez. Tudo bem, Paulo, admite-se a segunda vez. Mas a terceira vez, o que, que há? E Paulo diria, não há nada errado, está tudo certo. Eu estou desesperado, eu sou fraco, estou sofrendo muito, e eu tenho orientação do meu próprio Salvador querido, que falou até parábolas com o intuito, o propósito de nós orarmos sempre, sem nunca desfalecermos. Vale a pena, eu vou ler Lucas 18, versículo 1, uma parábola do Senhor Jesus Cristo. E é fantástico o início da parábola, porque ele explica precisamente o propósito dela. Lucas 18, 1. Essa eu vou esperar para você chegar lá. Porque se você é dos que gostam de grifar, essa é uma boa oportunidade. Porque olha aqui. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre... Ele explica claramente o que, que Jesus queria com aquela palavra. O dever, o dever de orar às vezes, não é isso mesmo? Não? Minha versão está diferente da de vocês? Como é que tem na sua? Sempre. Ah, é, a minha também. Claro. O dever de orar sempre e às vezes não esmorecer, é isso? Nunca esmorecer. Irmãos, isso é um resumo de tudo que se tem sobre oração na Bíblia. O resumo está aí. O resumo, claro. Aí ele contou a parábola de um juiz que não via uma senhora que tentava, porque ele não respeitava homem algum. Aí tinha uma viúva que dizia, senhor juiz, ouve o meu caso. Aí o juiz cansou. Disse, essa mulher está me incomodando demais, isso não vai dar certo, eu estou perdendo a paciência, eu vou atendê-la logo. E é impressionante como Jesus aplica esta passagem. A viúva somos nós, e o juiz lá é Deus. Só que toda parábola tem uma aplicação limitada. Então não é a maldade do juiz que está sendo comparada com a maldade de Deus, que Deus não tem maldade nenhuma. É uma autorização curiosa, quase estranha. Quase estranha essa história nos autorizando a dizer, incomodem a Deus. Podem incomodar. Incomodar nesse sentido, claro. Insistam com Deus. Orem mesmo. Então, quando vem Paulo, o que, que houve que você pediu uma vez, não precisava, a segunda não precisava, a terceira, essa que não precisava mesmo. Então, eu diria, não. Esse argumento aí pode ser até inteligente, interessante, racional, mas não funciona não. Oração é um assunto misterioso demais e claramente ensinado nas Escrituras que aparentemente fere de fato a racionalidade fria, lógica humana, pedir a um Deus soberano que sabe tudo, imutável, que já sabe das coisas antes de acontecerem, e pedir. Então, se for por uma lógica fria, racional, oração é algo por si só estranho. Mas para nós que cremos na palavra de Deus, muito acima do nosso próprio raciocínio e a lógica humana, usamos muito raciocínio e muita lógica, estudando as Escrituras, entendendo a teologia, querendo entender até um certo ponto que a Bíblia nos ensina, tudo bem. Mas quando não dá, aí o crente gostosamente, não de maneira meio assim, sem graça, chateado, humilhado, que não entende. Não, não. Ele gostosamente diz: oh, coisa boa, Senhor. É daquelas que eu gosto. Não tem explicação à altura da minha pobre mente humana, do meu raciocínio falho, além de falho mentalmente falando, potencialmente falando, mas falho moralmente falando, que é misturado com pecado e tudo. Ou coisa boa, quando vem algo por cima e tu dizes assim: é porque eu quero. E é assim. E oração é uma dessas. Orem porque é bom para vocês. E eu quero, eu gosto. E vocês são ajudados por isto. Se vocês não compreendem todos os meandros racionais e explicativos do assunto oração, não tem problema. Descansem e orem sem cessar. Como o Espírito disse para Paulo, colocar nas Escrituras, o Espírito Santo. Orem sem cessar e orem mesmo, repetidamente. Mas, Senhor, tu não és malvado como o juiz da parábola. Orem. Eu não vou te incomodar. Incomode. Naquele contexto. Então, não adianta esse tipo de acusação a Paulo, querer constranger Paulo com essas perguntas sobre oração, nada errado. Eu vou pedir é 3, eu pediria era 4, era 5, era 6, eu estou desesperado. Eu vou pedir quantas vezes forem necessárias. Então, não se acanhe você, irmão, irmã, em insistir com Deus em oração. Agora vem uma pergunta, não muito fácil. Essa insistência na oração deve ser a vida toda? E em qualquer situação? Eu peço por um assunto, não ocorre. Meu pedir, aí você pede um mês, aí um ano, 2, 3, 4, 10, é até eu morrer. Pode ser e pode não ser. Eu não vou ter tempo de trabalhar nisto. Mas houve ocasiões em que o próprio Deus mandou parar de orar. Com Jeremias, eu não vou ler Jeremias 14, 11, mas ele disse, para, mandou parar. Josué, por que estás aí prostrado? Levanta-te, Israel pecou naquela guerra contra Ai, que era um inimigo pequeno, comparado com Israel, e o inimigo venceu Israel, e ficou todo mundo chocado, impressionado, como é que pode? E o líder Josué rasgou as vestes e tal, e foi orar diante de Deus, e Deus disse, o que você está fazendo aí orando? Pode levantar. Interessante. Então temos 2 ou 3 exemplos na Bíblia de situações em que Deus mandou explicitamente pare de orar por este assunto. Não quero mais. Moisés, lembra? Me ocorreu agora, para entrar na terra prometida. Pediu para Moisés. Tudo bem. Sim, no caso de Paulo, quando Deus deu a resposta que nós vamos ver na próxima pregação, se Deus quiser, que ele informou que não ia te dar o espinho na carne, é como se dissesse, Paulo, pode parar. Esta oração aí, para eu tirar o seu espinho na carne, ou mandar o diabo, mandar o mensageiro dele tirar, pode desistir, porque eu não vou fazê-lo. Agora, como é que nós vamos saber se devemos parar ou continuar orando por um certo assunto, se ele não avisa de uma maneira audível? Como nos casos aqui ele avisou, nos casos, obviamente, excepcionais que a Bíblia registra. Ele não aparece de noite, pelo menos nós cremos assim, e pare de orar. Não, mas eu só vejo uma resposta, e é uma resposta clara, satisfatória, paz no coração, para o crente continuar ou parar de orar. Paz no coração. Às vezes mudança de circunstâncias, a gente ora por um assunto, as circunstâncias mudam, e até perde até o sentido, orar por um certo assunto e tal, mas mesmo considerando que o assunto não mude, eu entendo, e aplico isso para a minha própria vida, que há situações em que, pelo Espírito Santo que habita em nós, e que é o Pai de Cristo, seja o árbitro em nossos corações, a paz nos dirige para continuar orando, para parar de orar. Mas há situações assim. Antes de ir para o quarto e para o quinto encerrar, uma observação importantíssima. O fato de Deus não ter dado, vou generalizar antes de falar em Paulo, o fato de não dar exatamente o que nós pedimos, não significa que ele não respondeu a oração. Não significa. Ele respondeu sim. Não da forma como nós pedimos muitas vezes. Não nos detalhes que nós pedimos. De uma outra forma. Então, no caso de Paulo, nós vamos ver melhor isso na próxima pregação, ele deu não o que Paulo queria, mas o que Paulo necessitava. Então, muitas vezes, lhe dá não o que você quer, mas o que você precisa. Alguém sabe mais do que você precisa do que ele próprio? Você pensa que sabe do que você precisa? Se um dozinho qualquer, você corre para o médico, e pede a ele uma receita de um remédio, assumindo que você não sabe o que você precisa, e ele sabe porque estudou, e olha lá que muitas vezes erra, mas tratando com um Deus soberano, que além de nos ter criado, nós nos movemos nele, como já falei, nós somos agora filhos dele em Cristo, e ele não sabe o que nós precisamos, só ele sabe. Não é que ele sabe também do que você precisa. Além de você saber, entenda, meu irmãozinho, que ele também sabe. Não, não é assim não. Você não tem a menor ideia. Você é um ignorante total. Uma criança. Quantos pedidos ridículos, ridículos, nós fizemos aos nossos pais quando éramos crianças. E já ouvimos dos nossos filhos, quando eles eram crianças, pedidos ridículos. Que se nós fizéssemos como eles pediam, estariam mortos. Mortos. Pedidos suicidas. E a criancinha achando que ela era melhor para ele, fica com raiva. Quando o pai não dá, fica com raiva. Meu filho, se ele der isso aqui, eu lhe acabo. Você não está vendo isso, você não aguenta isso aqui, você não pode comer isso aqui. Passo. Não vou dar isso aqui. Eu não posso fazer aquilo lá. Você quer, mas isso é péssimo para você, você não entende. Então, aceite a forma como Deus responde às suas orações. No caso de Paulo, Paulo teve até uma vantagem, porque Deus explicou, como veremos, de uma maneira resumida, mas precisa, como um raio laser. Deus explicou o porquê. Ele não ia fazer o que Paulo estava querendo, mas iria responder de uma outra forma. Ele explicou. Muitas vezes, para não dizer sempre, ele não nos explica detalhadamente. Às vezes ele pode até explicar por causa de um princípio das Escrituras. Então você entende por um princípio, você conversa com alguém que tem esclarecimento da Bíblia, e diz, olha, isso aqui você está pedindo uma coisa contra a palavra de Deus. É óbvio que ele não vai lhe responder assim, por isso, isso. Não deixa de ser um esclarecimento. Mas muitas vezes, no aspecto mesmo de detalhe da nossa vida, do que acontece com a nossa rotina de vida e com relação ao nosso parente, nosso amigo, que a gente ora por ele, ou coisa desse tipo, ele não explica, não. Então, cabe a você crer e aceitar que Deus está lhe dando o que você precisa. É difícil aceitar, eu sei. A mente às vezes rejeita. Como é que eu preciso ver tanto sofrimento desse meu querido, ou minha querida, ou em mim mesmo? Como é que pode? Não quero entender em momentos assim. Entra a fé, e espero que você tenha uma fé robusta para exercer na hora necessária. E fé robusta não se adquire de um dia para o outro, é toda uma dedicação de vida, de sacrifícios, de disciplinas, em que o crente vai crescendo numa fé e adquirindo essa robustez de fé, que nas horas críticas elas estão a necessitar esta fé. E muitas vezes o crente procura esta fé, mas gastou tanto tempo em tolices na vida, em coisas sem sentido ou sem futuro na vida, que não tem esta fé para crer à parte do entender ou ter conhecimento. Não tem conhecimento, não sabe.
Quarto, embora Satanás estivesse lhe causando grande sofrimento, Paulo não fez nem menção de recorrer a ele. Nunca pense em conversar com o diabo, em ordenar uma coisa para o diabo. Sai de perto de mim, Satanás. Eu sei que estou sendo tentado. Eu quase posso lhe sentir ao meu redor aqui neste quarto hoje. Isso pode acontecer, uma presença forte, maligna, perto de você. Pode acontecer. Crentes experimentam isto muitas vezes, mas não dialogue, não discuta e não queira dar ordens ao diabo. Nada. Resista. É a palavra, é o que a palavra de Deus diz. Resista e ele foge de você. Resista. Só isso. Não discuta. O grande arcanjo Miguel, quando estava disputando uma passagem misteriosíssima, ninguém entende direito o que é aquilo, em que ele estava disputando com o diabo o corpo de Moisés. Não sabemos exatamente o que estava acontecendo ali, como se Satanás quisesse levar o corpo de Moisés para um lugar e Miguel não deixasse. Alguma coisa aconteceu muito grave ali, numa esfera que nós não entendemos. Mas a Bíblia nos dá o privilégio de saber o diálogo, ou o que o grande arcanjo, o poderosíssimo anjo, Miguel, disse ao próprio diabo: o Senhor te repreenda. Esse é o resumo da diretriz do crente com relação ao diabo, aos demônios e coisas assim. O Senhor te repreenda. Não quero conversa contigo. Meu papel é resistir aos teus ataques. Ponto. Quinto, é uma pergunta interessante. Se Paulo foi atormentado o resto da vida por um atroz sofrimento, que foi causado para neutralizar o perigo de ficar arrogante, porque foi ao paraíso, não teria sido melhor não ter ido ao paraíso? Recebi um presente de Deus espetacular, uma ida ao paraíso, ida e volta. Talvez nenhum ser humano teve esse privilégio. Coisas, eu vi coisas tão espetaculares que não posso nem falar do que foi. E agora, por isto, eu recebo um espinho horroroso na carne, um sofrimento que me deixa muito, muito angustiado, incomodado. Peço a Deus 3 vezes para ele me ajudar tirando de mim, e ele não tira. Será que Paulo teria sido tentado a pensar: eu estava tão bem antes de ir ao paraíso, sem o miserável desse demônio me atormentando aqui dia e noite, melhor não ter ido. Estava bem assim. Eu não vou desenvolver muito, eu quero encerrar, mas eu não consegui deixar de trazer este desafio, que eu gosto de ir fundo nessas perguntas, para nos ajudar a dar rumo. Sabe por quê? Porque todo mundo pensa assim. Você deve pensar assim, eu penso assim, nós todos. E não é errado, creio eu, o só pensar. Questionar isso, questionar no sentido de levantar, talvez filosoficamente, a pergunta. Eu diria que é normal. O que não é normal é responder assim: é, de fato, eu preferia não ter tido a bênção de ir ao paraíso e ter ficado como eu estava. Nunca, nunca, nunca rejeite fortemente qualquer pensamento nesse sentido. Eu diria que ele é carnal, ele é desrespeitoso a Deus. Estou querendo dizer blasfemo, talvez seja muito forte, não sei, mas muito ofensivo a Deus. Nunca pense nisso, meu irmão, minha irmã, não se deixe levar. Eu digo pensar, é não evolua esse pensamento. Se esse pensamento vier, que eu creio que seja normal, nós somos seres pensantes, mas imediatamente liquide isto dizendo: não, não é assim. Eu preferia ter ido ao paraíso, sim. Eu queria ir 10 vezes ao paraíso e ter 10 espinhos na carne, se Deus julgar conveniente me colocar os 10 espinhos na carne. Essa é a resposta que deve ser dada a um crente. Afinal, Jesus disse que nós iríamos sofrer. Quem quisesse segui-lo deveria colocar a sua própria cruz. Aquele é sofrimento puro. Deus falou a Ananias sobre Paulo: eu vou mostrar o quanto importa ele sofrer em meu nome. Paulo sabia que ia sofrer muito. Os irmãos de Jerusalém acharam um privilégio sofrer em nome de Cristo, saíram cantando, vibrando, porque sofreram em nome de Cristo. Então é claro que é muito melhor sofrer depois de ter recebido um presente de Deus do que não ter recebido, porque o sofrimento virá de qualquer forma. Esse é um aspecto da questão. O outro aspecto é: Deus quis assim. Esse tipo de questionamento, se vier à sua mente, que provavelmente virá, mas você... Porque o errado não é ser tentado. O errado é o que fazer com a tentação. Jesus foi tentado. Então não é pecado ser tentado. O pecado é permitir que essa tentação germine e se transforme em pecado. Então, questionar isso vir na sua mente, até aí não é errado nem pecado. Mas o que você vai fazer com isto? Minha sugestão é: elimine imediatamente. Senhor, obrigado pela minha ida ao paraíso. Paulo. E me ajuda a lidar com esse demônio, dia após dia, perturbando a minha vida. Me ajuda a lidar com isto. Senhor, obrigado. Não por ter ido ao paraíso, que eu não fui, mas por isto, isto, isto. Mas por causa disso aconteceu aquilo. Estava tudo bem, maravilhoso, e por causa disso então veio uma desgraça, seguida de uma situação de grande alegria e felicidade. Muito obrigado por essa sequência. Obrigado pela felicidade de uma maneira isolada, e obrigado pelo sofrimento de uma maneira isolada. E vai me ensinando na alegria, na felicidade aqui, me ensina no sofrimento aqui, e vai me ensinando de qualquer forma. E graças a Deus pela tua mão na minha vida. Como Deus reagiu a Paulo? Tirou o espinho ou não? Nós vamos ver na próxima semana. Que Deus nos ajude com tantas lições. E você que porventura esteja aqui que não tem Cristo, tudo isso é muito, muito aplicável a alguém que já é crente no Senhor Jesus Cristo, já se arrependeu de seus pecados, e aplique isto na sua vida a partir do momento que você vai aos pés dele e dizer: Senhor, toma-me nas tuas mãos. Eu sei que muitas alegrias virão e muitos sofrimentos virão, mas agora serão alegrias e sofrimentos que irão ser utilizados como combustível para o meu crescimento espiritual. Não serão desprezadas, não serão desperdiçadas, mas tudo o que acontecer comigo, até uma dor de dente, será para a minha edificação em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ensine essas coisas, para a glória de Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.